Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais um Morada no Campo, aqui na sua rádio Morada do Sol FM, a maior emissora do interior de Goiás. E hoje um programa muito especial. Eu vou trazer aqui três entrevistas, são três. Eu vou falar para vocês inicialmente, eu estive em São Paulo recentemente, encontrei lá com a advogada Samantha Pineda. Eu já entrevistei a Samantha acho que umas três ou quatro vezes aqui no programa. É sempre uma grande alegria encontrar com ela, requisitadíssima. A Samantha tem um escritório em Brasília, mas palestra no Brasil inteiro. E eu conversei com a Samantha a respeito da COP, a respeito do agro, a respeito de sustentabilidade. Então, no primeiro bloco de entrevistas, eu vou trazer para vocês esse bate-papo com a Samantha Pinedo. No segundo bloco da entrevista, eu vou conversar com o presidente do IFAG, que é o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás. Muita gente me perguntando o que está acontecendo aí com as rodovias, e eu vou conversar com o Armando Hollenberg, que é o presidente do IFAG. Tá? Ele vai explicar para a gente essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de fazer a paralisação dessas obras, em parceria com o governo do estado. E agora o ministro libera a retomada do asfaltamento dessas rodovias. Então ele vai explicar para a gente o que, que aconteceu, por que, que o ministro tomou a decisão de paralisar, por que, que liberou agora, o que, que vai acontecer daqui para frente, se perdeu alguma coisa porque ficou tudo paralisado por 10 dias, se houve alguma perda, se não houve, se haverá atraso no cronograma, tudo isso ele vai explicar para a gente, tá? Então eu te convido a ficar conosco aqui no programa, porque você vai ter todas as explicações direto com o presidente do IFAG, Armando Hollenberg. Ele vai conversar comigo daqui a pouquinho. E na última parte das entrevistas do programa, eu vou conversar com um grande piloto da aviação agrícola que faz acrobacias no ar. Eu vou conversar com o Rodrigo de Faria, da Jussara Aeroagrícola, lá de Rondônia. E ele vai falar um pouco para a gente como é que é trabalhar com aviação agrícola na região amazônica. Então, assim, um programa bem diversificado, três assuntos diferentes, mas com três grandes personalidades do agronegócio. E eu tenho certeza que você vai gostar. Porém, gente, eu quero colocar aqui a satisfação que eu tive ontem de ser convidado para ir até a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ontem, a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Goiás empossou a sua nova diretoria. Eu até entrevistei aqui, há poucos dias atrás, o Fernando Barnabé, que é o novo presidente, e houve uma solenidade lá na Alego ontem, de entrega de certificados em homenagem a algumas personalidades, a produtores rurais, a engenheiros agrônomos, a jornalistas, a pessoas que fazem um trabalho favorável ao agronegócio. E eu tive a honra de ser convidado para receber um certificado desses. Eu estive lá, e lá estava o Paulinho, o Bailãozinho, o Guilherme, o Carlos Cisca, o Irumuara, tinha uma galera aqui de Rio Verde, tinha muita gente de Rio Verde lá, meu Deus do céu, não posso nem ficar citando nome porque era tanta gente, né? Mas uma turma de Rio Verde que foi homenageado lá ontem, e eu fiquei muito feliz de ter sido convidado pelo conjunto do meu trabalho aí com agronegócio. E esse certificado diz o seguinte: a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, por iniciativa do deputado Bruno Peixoto, em homenagem aos amigos do agro, concede a Divino Ronaldo Silva o presente certificado do mérito legislativo em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Goiânia, 21 de outubro de 2025. Gente, é muita alegria, né? É muita alegria ter o trabalho reconhecido. Muito obrigado à AEAGO, Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Goiás. Muito obrigado à ALEGO, Assembleia Legislativa de Goiás. Muito obrigado ao deputado Bruno Peixoto. E eu fiquei realmente, assim, envaidecido, né? Agradecido. Não sei se sou merecedor, mas agradeço, recebo com muito carinho esse certificado. Vou colocar numa moldura, colocar num lugar bem especial, porque é realmente um grande reconhecimento. Muito obrigado.
Roda no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Vinonaldo. Apresentação de Vinonaldo.
Toda quarta-feira, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
Oi, gente, ótima tarde para vocês. Chego aqui com mais uma história que conecta. Um case, né, que aconteceu aí nessa jornada. Eu transformei isso numa história para trazer dicas de gestão de pessoas na prática. O nome dessa história é a reunião silenciosa. Toda semana, o gestor reunia sua equipe para falar dos resultados. Mas, gente, como normal, né? Era sempre ele quem falava. Ele mostrava os relatórios, ele começava a cobrar as metas, ele perguntava. Um dia, no final da reunião, ele percebeu que quase ninguém tinha dito nenhuma palavra sequer naquela reunião. E ele saiu dali muito pensativo e decidiu mudar a sua abordagem. Aí na semana seguinte, porque era toda semana, né, ele fazia essa reunião de acompanhamento, ele começou diferente. E aí ele disse assim: hoje eu quero ouvir vocês. É claro que as pessoas até estranhavam ali, porque ele era um líder que falava bastante, né? E ele disse: eu quero ouvir vocês. Que ideias a gente pode começar a colocar em prática para melhorar os nossos resultados? E ele instigou ali para que as pessoas falassem. O silêncio foi quebrado aos poucos, né? E de repente começou a surgir ideias novas, criativas, algumas soluções tão simples que ele nem passava pela cabeça, e até propostas de economia que ele nunca teria sequer pensado sozinho. Naquela reunião, o líder descobriu algo muito poderoso. O time tinha muito a dizer e ele só precisava dar espaço para as pessoas falarem. E aí, o que é que fica aqui de mensagem de aprendizado para nós, né? Liderar, gente, não é ter todas as respostas, é saber fazer as perguntas certas. Quando o líder dá a voz ao time, ele não só ganha mais engajamento, ele ganha mais inteligência coletiva. Afinal, ninguém motiva o que não ajuda a construir, não é mesmo? Então, o recado aqui é: vamos engajar, vamos fazer juntos. Nós não precisamos, como líder, ter todas as respostas. Jaxele, da Sala dos Recursos Humanos, eu deixo um forte abraço para vocês.
Toda quarta-feira também, meu amigo doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio.
Direito no agronegócio, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
Um bom dia e bom início de tarde a você, Divino Ronaldo, e a todos os ouvintes que nos acompanham no programa Morada no Campo. Durante este mês, estamos tratando das questões relativas ao despejo rural, que é a medida judicial adequada para que o proprietário da fazenda retome a posse da sua terra, que está cedida em contrato a um terceiro. O ajuizamento da ação de despejo, ela é admissível em casos específicos previstos na legislação agrária. E hoje trataremos de uma dessas hipóteses, que é a ocorrência do abandono total ou parcial do cultivo da área dada em contrato. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 23, determina que a propriedade cumpra a sua função social. Dessa forma, não se coaduna com a ordem jurídica o não aproveitamento ou o subaproveitamento das glebas rurais que estão cedidas em contratos de arrendamento ou parceria. O abandono do cultivo ataca a finalidade do contrato de arrendamento ou de parceria, que é a exploração da terra, tornando-a produtiva e atingindo assim a sua função social. Tamanha a gravidade dessa conduta que poderá gerar até mesmo a desapropriação do imóvel rural, trazendo dessa forma grandes prejuízos ao proprietário da terra. Por isso, havendo abandono, tem interesse o proprietário em despejar o contratante relapso e, consequentemente, rescindir o contrato. Por isso, é importante que o proprietário sempre acompanhe a execução do contrato e fiscalize esse contrato e a correta exploração do seu imóvel rural que foi cedido em contrato. E, não menos importante, sempre esteja auxiliado por um advogado profissional especialista para dar-lhe garantia aos seus atos. E essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
E antes de partir para o intervalo comercial, gente, eu preciso atender aqui o pedido de um amigo meu. Ontem à noite, o Wagner me mandou, um amigo de longa data, me mandou aqui um material que eu fiquei impressionado. Um chacareiro, vizinho dele, perdeu a granja no último sábado agora com uma ventania. Deu um pé de vento lá, um vendaval, e derrubou tudo. Isso aqui em Rio Verde, gente. Eu tô com as fotos aqui, é coisa horrorosa de se ver. E os vizinhos resolveram ajudar, se uniram e criaram uma rifa para ajudar. Fica ali naquela região do Pesque Pague Coqueiros, próximo do córrego da Laje, né? Na região ali da Laje, né? O Bruno é o proprietário dessa granja, gente, mas destruiu tudo, os galpões, foi tudo para o chão. O vento foi muito rápido, muito destruidor, do jeito que chegou foi, e o Bruno ficou desesperado porque perdeu tudo que tinha lá, né? E o pessoal está fazendo essa rifa online para ajudar. Então, se você puder ajudar, você pode fazer o seguinte: você pode entrar em contato comigo e eu te passo o link dessa rifa para você ajudar o Bruno na reconstrução da granja dele, tá bom? E, gente, o valor não é alto nem nada, e qualquer coisa que você puder ajudar aí, com certeza vai colaborar para que ele possa retomar os seus trabalhos e fazer com que a sua produtividade volte ao que era antes, né? A vida é cheia desses imprevistos. Olha que a gente acha que está tudo normal, tudo lindo, maravilhoso, de repente as coisas viram e a gente fica sem saber para onde ir, né? Mas graças a Deus existe gente boa, existe solidariedade no mundo, tá bom? Então, se você quiser ajudar, você pode entrar em contato aqui na Rádio Morada do Sol FM, que a gente passa o link e você ajuda, tá bom? Eu vou para o intervalo comercial e voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde, a Cressol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história e hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cressol tem soluções financeiras para todos, pessoa física, empresários e também produtores rurais, sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cressol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, é 64 99985 1862. Vou repetir para você: 64 99985 1892. Cressol, tudo começa por você.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Eu vou entrevistar a advogada Samantha Pineda. Inicialmente, eu gostaria de perguntar a ela como ela vê o momento que o agro está vivendo agora, em especial com tanta recuperação judicial, tanta dificuldade de acesso ao crédito. Como você avalia, Samantha, o momento atual do agronegócio?
Nós estamos, de fato, num momento muito confuso para o agro, e eu acho que isso é um reflexo da desorganização do próprio Estado brasileiro. A gente não tem um governo que tenha uma estratégia para nada, nem para a economia, nem para a questão social e nem para o agro. O agro, por ser muito influenciado por tudo que acontece no mundo, também está sofrendo com a questão da geopolítica mundial, né? Claro que todo mundo olhando para o tarifaço do Trump, mas antes disso, as próprias guerras, o reposicionamento, os BRICS, tudo isso tem influenciado e o agro realmente não passa por um momento tranquilo. Mas quando a gente olha para os resultados, o agro não está com uma diminuição de crescimento, enfim. Então a gente sabe que é um momento complicado, mas existem remédios para que a gente atravesse essa tempestade, segurando o barquinho ali para chegar do outro lado, porque nós temos uma atividade que de fato é muito sólida no Brasil. Então tá difícil, mas não tá impossível. Certamente a gente vai passar por isso com bastante, com aquela nobreza que o agro sempre consegue.
Eu gostaria de ouvir o seu posicionamento a respeito da COP, que vai acontecer no mês que vem no Brasil. É uma COP que o agro praticamente ficou de fora, até começar a acordar e entender que seria importante a participação, mostrar o lado do agro lá, porque senão seria só o lado das ONGs, da floresta. Como você vê essa COP que vai acontecer no Brasil?
Bem, embora essa COP não seja a COP do agro, que a COP do agro vai ser a COP 31 lá na Austrália, essa COP do financiamento da implementação, o Brasil é diferente pelo seu agro. Então não tinha como o agro ficar de fora dessa discussão. Nós temos uma atividade que no restante do mundo ela é eminentemente emissora de gases de efeito estufa e aqui no Brasil ela pode ser captadora e ela pode ser inclusive carbono negativo. Existem sistemas agroalimentares aqui no Brasil que colocam a cadeia toda aí na conta onde a gente pode ser carbono neutro ou carbono negativo. Então, o agro percebeu que é uma oportunidade. Nós estamos com representantes muito qualificados, principalmente o nosso querido Roberto Rodrigues está levando essa mensagem. Eu acho que, finalmente, aquela falta de estratégia de comunicação que o agro falava, que né, sempre o mundo não nos ouve, como que a gente leva essa comunicação? No momento, nós estamos com todos os microfones do mundo virados para o agro brasileiro, e aí a gente precisa aproveitar. Então, essa COP, embora não seja a COP do agro, vai ter uma AgriZone, tem a Blue Zone, que é onde se reúnem os governos, a Green Zone, onde estão as empresas e a sociedade civil, e nós teremos a AgriZone, que será numa zona, numa área da Embrapa, 1 quilômetro do evento, em que o mundo todo vai poder conhecer a sustentabilidade do agro brasileiro, e eu acho que é uma grande oportunidade.
Falando em termos de emissões de carbono, eu acho que isso é um ponto tão difícil das pessoas entenderem, Samantha. Eu gostaria que você explicasse didaticamente para a gente. Nós temos uma capacidade incrível de captação. É em dinheiro ou é em crédito? Como é que funciona isso?
Não, nós temos uma capacidade de emissão de crédito, né? Quando a gente fala no mundo, tudo que está sendo comercializado de crédito de carbono, o Brasil ainda não conseguiu emitir os seus créditos. Primeiro porque nós temos a dificuldade da tropicalização. Todos os sistemas que conectam a conta de como se emite um crédito, às vezes não tem um protocolo pronto para que nós possamos emitir os nossos créditos de acordo com a nossa realidade, que é quando a gente fala em emissões, em fazer conta de emissões, o agro precisa de um balanço, porque a gente não só emite na nossa atividade, como a gente capta também. Então, esse potencial ele existe no mercado mundial, o Brasil está se organizando para isso, a gente já aprovou a nossa lei do mercado de carbono brasileiro, a gente precisa regulamentar essa lei e estamos caminhando para que, de fato, a gente consiga fazer com que o agro seja o protagonista das emissões de crédito do mercado de carbono mundial.
Esse crédito, então, ao qual você se referiu, é de 30 bilhões de dólares, é isso?
Exato, 30 bilhões de dólares em créditos de carbono que podem ser emitidos pelo Brasil e a gente só emitiu 8 milhões no ano passado.
O agronegócio, Samantha, vive a todo momento sofrendo pressões, seja eles em termos de insumos, seja eles em termos ambientais. Como é que você avalia toda essa pressão que o Brasil vive o tempo todo, essa cobrança que não para de acontecer o tempo todo?
Bem, todas as pressões, a gente precisa entender que existem pressões legítimas e existem pressões disfarçadas de legítimas, né? É claro que o Brasil assusta o planeta. Quando nós falamos que nós, de fato, temos potencial para combater a fome, a mudança climática, a desigualdade social e a transição energética, isso do ponto de vista econômico nos outros países gera um certo temor. Então toda essa pressão acaba interferindo nessa questão. Eu vou falar de defensivo e vou falar de fertilizante, principalmente, mas de todo o restante dos insumos. Quando nós temos essa pressão velada, isso acaba interferindo até em preço lá fora, como isso é fornecido para nós, acaba interferindo em quantidade, em qualidade do que nos é oferecido. E eu acho que essa pressão tem dois lados, a gente precisa ver isso. Quando a guerra da Rússia com a Ucrânia começou, nós importávamos o potássio lá da Bielorrússia, a gente correu para o Canadá e a gente achou uma fonte alternativa e nós ressuscitamos o nosso Plano Nacional de Fertilizantes. Então, não é à toa, né, que toda crise gera uma oportunidade. Nós estamos no Brasil olhando para dentro. E outra crise que eu quero chamar a atenção aqui, a gente não olhava para nossas terras raras. Percebemos que por trás de um tarifaço que veio por conta de parecendo uma crise política, tinha a ver com terras raras que têm metais diferenciados para a fabricação de eletrônicos e de muito uso na tecnologia. Então o Brasil, com essa crise geopolítica e tudo isso que está acontecendo no mundo, está olhando para dentro e identificando as suas riquezas que podem mudar, inclusive, o papel da nossa soberania para o mundo.
E para finalizar, Samantha, eu gostaria de saber como é que você vê a nossa diplomacia nesse momento agora, nesse momento de tantos problemas no mundo, né? Tantas questões geopolíticas. Como você avalia a nossa diplomacia?
Olha, é uma diplomacia não diplomática. O Brasil, ele precisa, de fato, ter uma estratégia. Eu sempre falo que, infelizmente, nós estamos carentes de planejamento, né? Nós não temos um plano. Eu não estou falando desse governo, estou falando dos governos. O Brasil precisa de uma estratégia a longo prazo. E nós não estamos, de fato, com um plano para essa conversa diplomática que nós precisamos ter com vários países. Não estou nem falando agora diretamente com os Estados Unidos por conta do tarifaço, que estamos sem estratégias diplomáticas nesse momento. Mas estou falando, inclusive, de Mercosul, estou falando de BRICS. Nós não temos, embora tenhamos de fato o Ministério de Relações Exteriores, diplomatas, embaixadores muito preparados, não existe estratégia de Estado. Então eu entendo que a diplomacia brasileira precisa de um pouquinho mais de humildade e de plano.
Conversei então com Samantha Pinedo, direto de São Paulo. Ela participou conosco, falando sobre questões geopolíticas, falando sobre o momento atual do agronegócio e as questões de crédito de carbono. Eu vou fazer um breve intervalo comercial e já já nós voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Se você é apaixonado por pescaria, chegou a hora de conhecer o loteamento Rio Doce, a apenas 8 quilômetros de Aparecida do Rio Doce. Um verdadeiro paraíso, com águas ricas em peixes e natureza exuberante. Perfeito para viver momentos de lazer e grandes histórias de pesca. Imagine-se cercado pela natureza, aproveitando o sossego ao lado da família e dos amigos. Um refúgio de bem-estar, lazer e tranquilidade em um cenário único. Loteamento Rio Doce. Vendas exclusivas na Rural Urbana Imóveis. WhatsApp 64992482794. 649-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Eu vou falar agora com o presidente do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás, Armando Hollenberg. Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação conosco aqui no programa. Em primeiro lugar, eu gostaria de entender do senhor o seguinte: o IFAG iniciou essa parceria com o governo de Goiás para que possa dar andamento nas obras dessas rodovias tão importantes e que os produtores rurais ficaram tão felizes, né, emocionados até com o início dessas obras, todo mundo assim querendo ver a coisa andar, e de repente houve essa decisão do STF de interromper. E agora o ministro Alexandre de Moraes volta atrás e disse que aquelas obras que já haviam sido iniciadas podem ter continuidade. O que o senhor pode nos adiantar que vai acontecer daqui para frente?
Bom dia a todos. Queria cumprimentar aí o Divino Ronaldo, o programa Morada do Campo, da Rádio Morada do Sol, todos os ouvintes aí. A decisão de imediato do IFAG é retomar as obras que já estão em execução, que é a GO 178, a GO 180, a GO 461 e a GO 147, essas que as máquinas foram paradas, elas imediatamente, hoje nós já vamos expedir para as empresas retomar essas obras e dar andamento na contratação das outras três obras que está no nosso termo de colaboração. Então, a decisão do ministro Alexandre Moraes de retomar essas obras é com muita serenidade, confiança na justiça. Isso quer dizer que estamos no caminho certo, com muita transparência, com muita responsabilidade e com compromisso com o produtor rural e desenvolvimento do estado de Goiás. Então, a gente segue trabalhando com muita dedicação na nossa missão, que é entregar resultados para o produtor rural e para toda a sociedade com esse termo de colaboração.
Presidente, na realidade, o que que aconteceu? Qual que foi o entendimento do ministro Alexandre de Moraes e o que que acontece a partir dessa decisão?
O ministro entendeu que existia já obras em andamento, ele não tinha esse conhecimento, então ele entendeu que existe uma discussão a ser feita sobre o modelo, porque por ser algo inovador, dá algumas dúvidas no processo jurídico. No entanto, ele viu que não tem nenhuma burla à licitação, nenhuma disputa entre a lei da licitação e o modelo por nós adotados. E sim, é um modelo inovador, mas usando o marco regulatório das OESs, uma lei de 2014, que de fato dá essa jurisprudência para a gente poder servir e fazer esse termo de colaboração.
Presidente, como é que está o andamento dessas obras que estão a cargo do IFAG?
A GO 178 e a 180 estão bem avançadas, são obras que a gente soltou, foi as primeiras obras a serem contratadas, elas estão bem avançadas, estão já com licença ambiental, com área de terraplanagem feita, bueiros e obra de arte sendo construídos. A GO 461, ela também já está com licença ambiental e ela está fazendo parte de terraplanagem, limpeza dos grades e também mexendo na cerca ali, beirando a GO, para entrar com obra de fato. A GO 147, que foi a última obra a ser lançada, ela também já está com licença ambiental e está em um processo de mudança de cerca e organização do maquinário para entrar de fato mexendo no grade nisso. E as outras três obras está em fase de contratação.
Presidente, essas obras são um anseio social, porque são muitas famílias, são muitas propriedades rurais que estão aí ao longo, né, dessas estradas. Às vezes, famílias que moram há décadas, né, e que sofreram tanto com buraco, com lama, com tanta coisa. Quem são, do seu ponto de vista, presidente, os principais beneficiários com a retomada dessas obras?
É toda a sociedade, desde o produtor que transita ali diariamente, ali vai ter um sonho sendo realizado, vendo ser concretizado esse sonho ali. Então, o setor produtivo que está ali nas margens das rodovias e o impacto que isso, mas a sociedade de forma geral que está ali ao redor e a sociedade goiana, porque eu costumo dizer que quando o asfalto chega no campo, o alimento chega mais barato e com mais qualidade na cidade.
Presidente, tem quatro obras que estão em andamento e mais outras três obras que ainda não estão, né? Como é que está a situação dessas obras que não foram iniciadas ainda?
As outras três, duas estavam em ato de convocação de propostas, então foi suspenso na hora que o ministro Alexandre Moraes deu sua decisão. No entanto, nós vamos retomar ela agora e acreditamos que contratamos ela ainda dentro desse ano e damos a ordem de serviço dentro desse ano para que possa, de fato, esse sonho tornar a realidade o mais rápido possível.
Do ponto de vista judicial, quais são os próximos passos a serem seguidos?
A questão judicial aí, ela é acompanhada de perto pelo Procurador-Geral do Estado, doutor Rafael Arruda, e também pelo nosso jurídico, mas muito como polo muito de atenção, porque a ação é contra o Estado, não é contra o IFAG. Então, toda a ação do ministro Alexandre de Moraes é junto ao Estado de Goiás e junto à Assembleia Legislativa com relação às leis. Não tem nada com relação ao nosso termo de colaboração propriamente dito. Então, o procurador está fazendo a defesa. Nós acreditamos que o modelo é um modelo inovador, sim, mas é um modelo que tem, de fato, uma jurisprudência e que é legal. A gente não pode dizer que nunca foi, porque nunca foi feito, é ilegal. Na verdade, a gente está utilizando um marco regulatório das OES, uma lei de 2014, e que, de fato, a gente está utilizando isso. Agora, é muito interessante, porque o marco regulatório das OES, essa lei 3019 de 2014, ela é uma lei do governo do PT, ela é uma lei que foi um marco regulatório do governo Dilma. E agora o próprio PT entra contra esse marco regulatório que nós estamos utilizando para esse processo, dizendo como é inconstitucional. Então isso mostra um jogo político muito acirrado nesse processo todo.
Presidente, essas paralisações deixaram muitas pessoas preocupadas em relação ao estado das obras que já haviam sido iniciadas, né? Muitas coisas já tinham sido feitas e fica sempre aquele medo, né, de deteriorar tudo, o dinheiro que foi colocado ali ser perdido. E é um dinheiro importante, né, porque ele vem do agronegócio, da taxa, né, que a gente chama aí de taxa do agro, né? E precisa de ser muito bem aplicado. Inclusive, a entrada do IFAG aí foi justamente para que esse dinheiro seja aplicado da melhor maneira possível. Como é que está o estado dessas obras? O fato delas terem ficado paradas aí, paralisadas por 10 dias e nesse período terem iniciado as chuvas, houve algum problema ou não? Está tudo certo, não foi nada perdido?
Não teve nenhum prejuízo de fato. No entanto, se ficasse por mais tempo, sem dúvida nenhuma, você ia deteriorar com a questão do período chuvoso. A gente teve um atraso das obras por 10 dias de obra parada, mas um prejuízo em si, o prejuízo de fato que tem é as máquinas mobilizadas paradas, o pessoal parado. Esse prejuízo sim tem. Agora, na obra, na qualidade da obra propriamente dita, nós acreditamos que não teve nenhuma perca significativa de qualidade, não.
Bom, conforme eu disse, nós estamos agora no período de chuvas, né? Tanto é que o pessoal está plantando. E eu imagino que vocês deviam ter um cronograma aí para poder finalizar essas obras. E essas chuvas devem impactar de alguma maneira. Essa alteração, né, essa paralisação por 10 dias, de alguma maneira, ela altera esse cronograma ou como é que fica daqui para frente?
No cronograma, sem dúvida, vai ter um impacto sim. A gente esperava, inclusive, ter asfalto em uma das rodovias esse ano ainda. No entanto, com esse atraso, a gente acha que vai dificultar muito. Mas a gente confia que as empresas contratadas são capaz e vão trabalhar duramente para tentar tirar esse atraso durante o tempo.
Presidente, eu só tenho a agradecer ao senhor por prontamente nos atender. No meio dessa correria toda aí, o senhor paralisou sua agenda para nos atender a nossa audiência aqui do Sudoeste Goiano. Muitíssimo obrigado. E estamos aqui, todo mundo torcendo para que o IFAG possa dar continuidade a essas obras e que esse asfalto chegue a tantos produtores que necessitam para, conforme o senhor disse, que o alimento fique mais barato na mesa dos goianos e dos brasileiros, né? Porque a gente exporta para o Brasil e exporta para tantos outros países. Mais uma vez, presidente, muito obrigado, conte conosco sempre, estamos aqui à disposição.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição aqui de levar informação e, sem dúvida nenhuma, um alívio dessa decisão para, de fato, dá execução a essas rodovias, dá, de fato, o direito de ir e vir de toda a sociedade na região. Conte sempre conosco aqui.
Foi essa, então, a minha entrevista, a minha fala com o presidente do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás, o Armando Hollenberg, explicando, né, a situação aí do retorno do asfaltamento dessas vias que haviam sido paralisadas aí pelo ministro Alexandre de Moraes. E eu preciso, gente, de deixar aqui um agradecimento todo especial ao meu amigo Reale Palazzo Martini, jornalista que faz a assessoria lá do IFAG, que correu atrás para que a gente pudesse ter essa entrevista com o presidente. Reale, muito obrigado, cara. Você foi nota mil. Brigadão. Eu vou fazer o um intervalo comercial, gente. Em alguns instantes eu estou de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado: Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64 3613 0797. DCCO 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Aqui no Congresso da Aviação Agrícola, a gente o tempo todo encontra mitos. E eu acabei de descobrir que esse rapaz aqui é um mito. Aí, ó. Rodrigo de Faria, da Jussara Aeroagrícola de Cerejeiras, Rondônia. Por que que você é um mito, Rodrigo?
Divino, muito legal estar aqui no AgriProsa. É muito legal vocês estarem aqui também, fazendo essa cobertura, que é o maior evento do mundo de aviação agrícola. E isso, na verdade, é uma brincadeira do Gabriel, e não sou um mito, eu estou aprendendo ainda, e acho que os amigos gostam da gente, então, assim, elevam muito a bola da gente acima realmente do que é.
Diz que é melhor ter amigo do que ter dinheiro, viu?
Ah, óbvio que sim.
Agora, brincadeiras à parte, você está num estado relativamente novo em termos de agricultura e de aviação agrícola, né?
Ah, sim. A Rondônia é um estado ímpar, mas a cultura, falando de agricultura em si, ela é muito parecida com o resto dos estados agrícolas do país, né? Rondônia, ela caminha a passos largos para o futuro desse país, né? E contribui muito com a segurança alimentar do mundo em si, do Brasil e do próprio estado. E a Jussara está lá seguindo nessa balada da agricultura, né? E da necessidade de que o agricultor e as plantas precisam realmente de tecnologia e do tratamento eficaz, não é mesmo?
Rodrigo, vocês estão num local de transição de cerrado para o bioma amazônico. Quais são os grandes desafios de trabalhar numa região como essa, tanto para a agricultura quanto para a aviação agrícola?
Perfeito, Divino. Rondônia realmente nós estamos na transição do Cerrado para o bioma amazônico. Então, assim, os gargalos, como nos outros estados, em termos ambientais, eles são também variados no estado de Rondônia, né? Não menos importante, a gente trata isso com bastante afinco, até porque sustentabilidade é o que vai levar nós para o futuro, né? Para o futuro sustentável, futuro dos alimentos, não é mesmo? E dos alimentos em condições de chegar à mesa, né? Em preços compatíveis, não é mesmo, Divino? Então, assim, Rondônia, ela enfrenta esse desafio. A Jussara segue nesse desafio. Nós estamos numa das atividades mais fiscalizadas, né? Do Brasil em si, né? Porque do mundo já fica aquém, né? Mas nós estamos aí em torno de quatro, cinco órgãos ambientais. Então, assim, quando se fala em Amazônia, isso se acirra mais, né? Mas a Jussara, ela tem tratamentos profissionais e a gente segue com sustentabilidade, mesmo estando no bioma amazônico, e traz isso com muito profissionalismo para o campo.
Eu trouxe essa questão da Amazônia porque o mundo inteiro está de olho na Amazônia, o mundo inteiro discute a Amazônia. A gente vai ter uma COP agora no Brasil em que o foco é a Amazônia. Como a agricultura é vista nesse bioma? Porque eu acho que o Brasil, eu conheço quase nada de Rondônia, eu acho que o Brasil não conhece quase nada desse estado. E a gente está o tempo inteiro ouvindo cobranças da Amazônia, eu acho até de gente que não conhece a Amazônia.
Como é que é fazer agricultura, cara, nesse lugar? Quais são os principais cuidados que tem que ter em relação a fazer agricultura, por exemplo, no meu estado de Goiás?
É, eu acho que assim, é similar. Mas na Amazônia, como é uma região mais acidentada, então assim, a gente vive de lugares que precisam ser cultivados e que nem todos eles podem ser tratados devido à legislação muito acirrada, muito dilatada que a gente tem. Então, assim, a Amazônia ela enfrenta realmente essa questão. Mas nós estamos falando assim, uma coisa muito importante que é alimentos. Então, sim, quando se fala em alimentos, a necessidade de alimentos vão fazer que os produtores cada vez cultivem mais, né? Tem algum número interessante que eu vi essa semana, que a população nos próximos 20 anos ela pode crescer entre 2 e 2,5 bilhões de pessoas. Mesmo desses 2 milhões e meio de pessoas, elas vão crescer em 4 países apenas. E mesmo a população caindo quase em todo o Ocidente, né? O Ocidente ele está ficando velho, mas nós temos Índia, nós temos Afeganistão, nós temos a China e alguns outros países que vão crescer a população em demasiado, principalmente a África. E da onde vão vir esses alimentos? Né? Nós estamos falando de um país essencialmente tropical. Então, assim, não se é possível cultivar alimentos em grande escala se não for no Brasil. Então, assim, o Brasil realmente é a bola da vez e realmente com essa corda esticada a ponto de... Falando de política propriamente dita, porque estamos vivendo um momento ideológico, um momento de acirramento, de corda esticada, de falta de diálogo, então assim, de interesses escusos, né, de outros países aqui no nosso país, como sempre teve desde a descoberta, mas isso vem acontecendo. Então assim, nós estamos enfrentando problemas, mas eu vi até um economista falar essa semana, e eu me esqueci o nome dele agora, mas se depois a gente pode citar ele mais adiante na reportagem. Ele disse o seguinte: o Brasil realmente não é para amadores, né? E o Brasil, ele comparou o Brasil a uma equipe de Fórmula 1, que ela precisa correr um circuito, né, um grande prêmio, mas se chover nesse circuito, nesse grande prêmio, nós vamos ter problemas, né? Então a equipe não pode parar, ela vai ter que equipar esse automóvel com pneus melhores, com regulagens melhores, para enfrentar realmente esse tempo de chuva e de turbulência. Então assim, a gente está passando realmente por isso no Brasil. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas a gente vai precisar se ajustar para passar esse momento e seguir num sol mais adiante.
Preocupa esse tarifaço que veio aí? Você que tem uma empresa de aviação agrícola aqui, os aviões, a maioria são importados, as peças são importadas, manutenção depende de coisas que vêm lá de fora. Como você analisa esse momento?
A preocupação a gente já tem dentro de si, né? Ansiedade, preocupação com tudo, né? O brasileiro, ele vive momentos de tensão há muito tempo, né? Eu, quando criança, eu não me lembro de bonança nunca, né? O brasileiro, ele precisa tirar leite de pedra a todo momento. Então, assim, eu volto a falar a respeito dessa parábolazinha que esse economista citou a respeito do carro de Fórmula 1. Então, assim, enquanto tiver momentos de acirramento, momentos de tensão que são desnecessárias para o nosso país... E quem vai pagar a conta realmente é o produtor, é quem trabalha com o produtor, é toda a cadeia. Então, assim, isso nos preocupa, mas, infelizmente, a chuva ela é turbulenta e nós vamos ter que passar por ela de alguma forma ou de outra. E o brasileiro sabe bem como fazer isso.
Quais são os principais desafios de um piloto da aviação agrícola? Você que pilota, né?
Pilotar, para mim, não é trabalho, né, Divino? Pilotar, para mim, é um grande prazer. Então, assim, eu faço isso com muita felicidade. Então, assim... Pilotar não é trabalho, então assim, como a gente faz isso com muito amor, a gente faz isso muito bem feito. Então assim, desafio zero, pilotar é muito bom.
Parabéns, muito obrigado.
Valeu, cara, eu que agradeço.
Gente, final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Aquele abraço para você, aquela tarde sensacional, que Deus te abençoe grandemente. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.